2:04. Boa tarde para você que acompanha a CBN Cascavel 93.9 do rádio do seu veículo, de casa, do trabalho, do seu smartphone. Bem-vindo! Você também que está de olho no perfil dos amigos aí no Facebook e corre os olhos também aí pelos vídeos, corra lá na página da CBN, CBN Cascavel Oficial. Estamos ao vivo, você pode acompanhar também no YouTube, CBN Cascavel Oficial, e acompanhar tudo o que acontece nos bastidores. E por falar em você que está acompanhando pelas redes sociais da CBN Cascavel, bom, comigo duas figuras, duas pessoas muito importantes no nosso esporte brasileiro. Gilmar Nascimento Teixeira, conhecido como Kid, que é ex-jogador de vôlei, canhoto, com passagens pelo voleibol nacional e internacional, iniciou no vôlei profissional como ponta ou ponteiro, se destacou na posição e chegou a atuar na seleção brasileira também como líbero, entrando para a história sendo o primeiro jogador a exercer esta função em quadro da seleção. E com ele também a esposa Andréia Teixeira, que também é ex-jogadora, também jogou na seleção feminina de voleibol e também, né, com títulos, né, Andréia? Bem-vindos, o Kid e Andréia estão aqui no estúdio, vamos falar um pouquinho o que eles vieram fazer em Cascavel, visitar a cidade e também os nossos estúdios. Bem-vindos.
Ah, muito boa tarde aos ouvintes, a todos vocês aqui de Cascavel. Um prazer enorme estar aqui. Vou ser sincero, não conhecia Cascavel, estou muito lisonjeado de conhecer aqui a cidade, muito bacana, por sinal, uma cidade do agro. E nós viemos aqui, juntamente com a minha esposa, viemos aqui para um investimento que nós vamos fazer aqui, que é o lançamento de um produto da Dalo, que é uma construtora aqui que vai ter o segundo maior, mais alto, prédio do estado do Paraná.
E onde fica essa localização desse prédio que você
Ali no bairro Neva, que é ali na Guará. Qual é o nome? Esqueci o nome da transversal que tem. Mas é bem ali no centro, perto do Colégio Ideal.
Então vocês vieram para fazer esse lançamento, é isso?
Isso, exatamente. Guarapuava com Curitiba, lembrei.
A rua Visconde de Guarapuava.
Isso, exatamente.
É um prazer tê-los vocês aqui. Eu quero falar um pouquinho também sobre a vida de vocês. São quase 30 anos de profissão?
30 anos de profissão e 32 anos casados, né, André?
Boa tarde a todos. A gente está há 32 anos juntos, temos dois filhos maravilhosos, né? A Gabriela, de 23 anos, que é a segunda, e o primogênito Gustavo, de 30 anos. E a gente mora hoje no litoral catarinense.
E como foi para vocês, né? Os dois estarem na seleção, o casamento, como foi esse casamento durante esse casamento com a seleção?
Nós nos conhecemos na quadra, na verdade, né? Em um jogo, amigos em comum acabaram nos apresentando, a gente começou com um namoro, que até então namoro da idade, eu tinha 18, ele 19 anos, e acabou evoluindo, a gente com 21 anos já estava casado, e com 22 eu tive o Gustavo. Né? Então é uma jornada aí de vida, né? Eu faço 52 esse ano e 53, então a gente construiu muita coisa junto. Mas foi tranquilo administrar, até porque nossos técnicos na época era o José Guimarães, que ainda está, o José Roberto Guimarães, que ainda está na seleção feminina, e o Bernardinho. Então, só que na época era o contrário, o Zé era da masculina e o Bernardinho era da feminina. Então eles eram super parceiros, a gente na época só tinha o Gustavo, então levávamos o Gustavo junto nos jogos, ele acompanhava tudo, era o mascote dos nossos
jogos. Na concentração ficava no Rio de Janeiro, e aí por coincidência, né, os hotéis eram muito perto, então a gente pegava, conseguia deixar nosso filho no hotel junto com uma pessoa para cuidar. E aí, no intervalo, a gente pegava e ia vê-los ali. E ficava junto, né? Dava tempo, né?
Dava
muito
tempo.
Legal.
O que deixa saudade em vocês desse tempo?
Ah, eu não posso falar que as amizades, tanto porque eu ainda continuo jogando. Eu sou a louca, né? Da minha geração. A minha geração é da Vina, da Fofão, da Leila, da Ana. Então, da minha época, as únicas que jogam sou eu e a Karen. A Karen Rodrigues ainda joga e nós, sexta-feira passada, nós acabamos de ser campeã catarinense no 50+. Então, a gente ainda... Eu tenho a oportunidade de ir em alguns campeonatos grandes aqui no Brasil. Eu falo Santos, São Paulo, nós fomos campeões há um mês e meio atrás no Damas de Ouro, que é um torneio brasileiro que representa estados, né? Então, nós fomos pelo estado de Santa Catarina e nós nos tornamos campeãs. A Karen também, minha parceirona, está sempre junto comigo. E nesses eventos a gente acaba sempre encontrando amigas de 20, 30 anos atrás que a gente jogou e a gente tem a possibilidade de estar juntos relembrando, né? Como diz uma grande amiga minha, por mais que a gente mude de profissão, a gente ganhe outros rumos, mas nossas memórias estão dentro do esporte.
Bom, eu vi que o Kid fez dois aqui para ela.
A saudade que dá é do ginásio. Eu sinto muita falta, assim, né? E saudade do ginásio cheio, daquela adrenalina de jogar, tipo, uma final, aquela torcida do teu lado, ou às vezes contra. Isso aí eu sinto saudade.
Bom, eu acredito, talvez seja a opinião de vocês também, você falou que joga no 50 a mais, né? A ser modalidade olímpica, né? Entrar em Jogos Olímpicos ou ter Jogos Olímpicos para essa idade.
Então, já existem alguns torneios, né? Grandes, né? Então, a gente tem hoje um campeonato muito conhecido dentro do Master, que é o US Open, que é um campeonato feito nos Estados Unidos em alguns locais, onde é enorme a competição. Tem muita gente, mas muita gente Master que joga. E eu não falo jogo, pessoa que, deu uns 30, 40 anos e resolveu jogar. Não, pessoa que veio da base do esporte mesmo, do voleibol e que joga. E a gente tem as Olimpíadas Master, tem Pan-Americano Master, que é o ano que vem o Pan-Americano. Mundial, a gente tem muito torneio Master fora daqui. Inclusive, é até bacana comentar que a CBV está lançando agora, uma semana atrás, né, Kid?
Isso, é uma semana atrás a Confederação Brasileira de Voleibol lançou o Campeonato Brasileiro Master. Então, aí as equipes elas têm que jogar um torneio em Saquarema, que é o centro, né, do voleibol, e aí os 8 primeiros classificados vão estar classificados já para a Superliga, seria uma Superliga Master.
Kid, você está jogando também, não?
Eu estou jogando beach tênis. O voleibol ele é muito bacana, é muito legal, mas ele te desgasta muito. Eu joguei 28 anos profissionalmente, então joelho, ombro, já não aguento mais saltar tanto, né? Então aí eu e juntamente com a André, a gente migrou para o beach tênis e está sendo maravilhoso.
É, eu ainda jogo os dois, né? Mas eu, diferente dele, eu tive as minhas pausas na gravidez, né? Então, do Gustavo eu fiquei um tempo parado, da Gabriela eu fiquei 2 anos e meio totalmente fora do vôlei de quadra, foi quando eu decidi migrar pro vôlei de praia. Inclusive a Ágata, que é hoje nossa atleta olímpica, eu comecei com a Ágata. Na verdade, ela começou comigo, porque ela era novinha e eu vim para dar experiência para ela. Então, o primeiro título que a Ágata conseguiu no Campeonato Brasileiro e a primeira vez que nós passamos de um qualify para um campeonato principal, classificamos, foi comigo. Eu tenho o maior prazer de falar isso, porque ela realmente é uma tremenda jogadora.
É tão bacana, gente. Eu falo assim, vocês foram ícones da minha adolescência, né? Tanto Andréia quanto Kid. Era gostoso a gente levantar no domingo de manhã, geralmente quando tinha jogo, e assistir vocês jogarem, né? Líbero, eu estava aprendendo o primeiro líbero da seleção aqui na minha frente, né? Eu não tenho altura para jogar vôlei. Eu falo que eu não tenho altura nenhuma. O Jorge até, que é o nosso comercial, também é jogador. Às vezes fala, Fran, vamos lá treinar. Eu falo, viu, eu não consigo chegar nem na rede, né? Nem na faixa debaixo da rede para conseguir jogar. Mas é bacana. Eu falo que é uma oportunidade nossa também de conhecer vocês que foram ícones que nossos.
E agora, né, também, por causa da altura, hoje nós temos o líbero, né? Que, né, foi a primeira... eu fui o primeiro líbero do Brasil e eu tenho 1,93, mas, né, consegui jogar de líbero, que eu tinha, né, uma recepção boa também, uma defesa, mas hoje em dia os jogadores também, temos muitos jogadores que fazem a posição de líbero que são bem baixinhos, dá para jogar.
1,62 a gente vai negociar.
E eu tive a oportunidade, que eu já tinha sido convocado 3 vezes com o Bernardinho como atacante. E a último corte, não existia líbero ainda, o Bernardinho me chamou e falou, André, você é uma jogadora habilidosa, completa, mas realmente para um nível mundial não tem condições. E aquilo me entristeceu muito. Quando apareceu a posição de líbero, eu lembro que na minha época era o Josenildo de Carvalho, um grande técnico, que foi técnico da seleção brasileira também. Eu falei, eu quero me tornar líbero, eu só vou pro time contratado se eu for líbero. E ele falou, você tá louca, eu não vou colocar minha ponteira que me quebra galho, que faz tudo para ser líbero. E nós tivemos um jogo que ele me decidiu dar oportunidade, que eu lembro que eu varri o fundo de quadro. Falei, não, ali eu quero ficar. E o Bernardinho me convocou, que quando fomos campeãs pan-americanas, ele foi o primeiro líbero do Brasil e eu fui a primeira líbero campeã no Brasil feminina.
Que legal.
Como que era lidar com o Bernardinho? Eu lembro do Rexona, morava ali perto, ia assistir alguns treinos.
Eu fiquei algumas vezes concentrada lá em Curitiba, um frio, pra gente acordar e treinar naquele Tarumã, misericórdia. Ah, ele é maravilhoso, né? Os dois são sensacionais, mas o Bernardinho, ele tem um diferencial porque ele te instiga mais que o Zé, digamos uhum. assim, né? Ele entra mais na tua mente. Então, muitas vezes, as pessoas vêm e falam assim, mas como você aguenta? Ele xingando, palavra de xingando. E aquilo é tão natural pra gente que não entra na gente como uma ofensa. Ele entra como exatamente, como um incentivo de dizer, eu acredito em você, eu sei que você pode mais e vambora, assim, sabe? Ele é maravilhoso, os dois são maravilhosos.
E tira o máximo, tira o máximo.
Tira o máximo, aham. Uhum. E o Zé, eu comecei com o Zé com 17 anos. Uhum. O Zé, eu lembro que ele, quando eu me apaixonei pelo Kid, ele virou numa reunião e falou assim, agora, Andréa, só quer saber desse Kid. O mundo dele é o Kid. Voleibol, ela não se concentra mais. Então, ele realmente, ele viu a gente começando. Ele era técnico do Kid na masculina, na brasileira adulta. E ele era meio técnico já com 18 anos em clube, né? Então, foi maravilhoso.
São estilos totalmente diferentes, né? O Zé Roberto bem calmo, bem tranquilo. Uhum. E o Bernardinho já é bem, né, mais elétrico. Então,
eu acredito diferente. Que até hoje ele deve ser bastante elétrico, não é?
Eu acho que ele, com o tempo, né, até eu acho que ele andou tomando uns sustos também de saúde. Uhum. Ele acabou dando uma...
Segurada.
É, mas a idade vai chegando, a gente vai dando uma acalmada na vida, né?
Mundial, tremeu muito o coração de vocês?
Olha... essa geração nossa, né, tá tremendo bastante, né? A gente tomou um susto agora aí na Liga das Nações, né, justamente contra a República Tcheca, mas eu acho que o Brasil tá indo para um caminho bacana. Eu acho que a gente vai conseguir se classificar. O feminino já se classificou, mas o feminino já se classificou, mas o masculino eu acho que vai se classificar agora. Difícil, mas eu acho que vai conseguir essa classificação, ainda mais que é em casa, né?
A verdade é que a gente precisa de uma renovação. Uhum. Né? Essa renovação, ela é difícil acontecer, seja no futebol, com grandes críticas, né? Porque é um esporte muito mais em evidência, como em outros esportes, e o vôlei não fica fora disso. Então, toda renovação é muito difícil para um técnico, né? Aí deixar uma jogadora, às vezes, com uma idade avançada, que ainda está no seu melhor voleibol, experiente, mas que, na verdade, você precisa dar essa experiência para os mais novos, para um dia estar no lugar deles. Então, não é fácil, não é uma tarefa fácil para os técnicos.
Porque muitas pessoas, quando a gente fala do esporte, sempre se remetem, principalmente no vôlei, da época de vocês, né? Sim. Nossa, a seleção feminina daquela época era boa, a seleção masculina daquela época era boa, e a gente, não que a gente não vem esse desempenho neles, porque eles têm se desempenhado, mas se foca muito na imagem de vocês, do que vocês deram ao país.
Mas eu penso assim, ó, hoje a tecnologia, ela é tudo, né? Uhum. Então você acaba ficando muito mais em evidência. O contato que você tem hoje com o fã, ele é muito mais profundo do que era na nossa época. Então, na nossa época, de ambas as partes, existia uma expectativa do ginásio lotado, da gente encontrar aquele fã que a gente sabe que vai sempre nos jogos. Existia aquela saudade. Hoje, talvez, as pessoas às vezes falam assim, ah, mas o vôlei não é mais como é antigamente, a gente não tem mais aquele ícone do vôlei. Eu acho que isso ainda existe. O que acontece é que hoje eles estão muito mais próximos, então aquela saudade que existia, ela acaba sendo bem mais amena, entendeu, do que é. Mas a gente tem hoje grandes personalidades dentro do nosso esporte e do voleibol.
Kid, quer falar alguma coisa?
Não, só endossar o que a Andréa falou, e é justamente isso, né? Eu estava até vendo uma matéria, né, do basquete, um jogador da NBA falando sobre isso, que naquela época, o Michael Jordan, para te ver o Michael Jordan jogado, tinha que mover mundos e fundos para conseguir estar perto daquele jogador, né, uma distância grande no ginásio. Mas hoje em dia já não. Hoje em dia tu consegue, pelas redes sociais ali, tá muito mais próximo do seu ídolo, né? Então hoje em dia, para te construir um ídolo, não tá fácil. Não tá fácil justamente por causa dessa proximidade que as redes sociais te propiciam.
Bom, e os filhos de vocês? Vão seguir também o esporte?
Tá. Então, nossos filhos já são mais adultos, né? Vou falar primeiro do Gustavo. O Gustavo, ele começou no jiu-jitsu, foi um grande jogador, foi vice-campeão mundial, teve a oportunidade de ir para fora, para os Estados Unidos, começar com Wesley, estudar, mas a saudade de casa bateu mais forte, né, Kid?
E aí ele resolveu parar. Com 16 anos, ele foi vice-campeão mundial de jiu-jitsu. Mas aí ele resolveu não seguir a carreira, né? Infelizmente, né? Porque foi uma opção dele, né?
Ele teve uma experiência, né? Ele foi para Curitiba ficar na
Cristiano Marcelo,
que na época era um dos maiores, ou era o primeiro lutador reconhecido, né, brasileiro no MMA. E ele era para ficar 2 semanas, ele ficou 1 semana. E na segunda semana ele falou, não é isso que eu quero para minha vida.
E teve uma luta que ele teve, luta preliminar dele, em que a luta principal, o atleta que estava no octógono lá quebrou a perna, uma fratura exposta, feia pra caramba, e o atleta ganhou, se não me engano, R$300 por subir no ringue. Ele falou, pai, isso aí não é pra mim.
Hoje ele trabalha, mora sozinho, tá super bem. E a Gabi, ela com 14 anos, ela foi chamada para um clube de São Paulo, ela tinha ido pro Bradesco, ficou em São Paulo até os 18, 19, isso, né, que até a pandemia. Depois da pandemia, pegou a seleção de base. Depois da pandemia, alta, quase da altura do Kid, 1,88m. Um futuro enorme. Mas depois da pandemia, ela não quis mais. Ela realmente começou a adoecer mentalmente, sabe? Tipo assim, eu tô aqui, mas eu não quero estar aqui. Eu tô aqui por causa dos meus pais. As cobranças também, para quem tem pais atletas bem-sucedidos, não é fácil. Então, isso eu acho que afetou muito a cabeça dela. Ela não estava preparada. Hoje a gente entende também com maturidade. Porque quando nós deixamos ela aí, a gente também não tinha maturidade. Só a vivência faz isso, né? Hoje, se perguntasse, a gente não teria deixado ela sair de casa com 14 anos. Tem pessoas que dão certo, mas a gente, para ela, não deu certo. A gente achou que ela não estava preparada para sair. E hoje ela segue outro rumo, mora em São Paulo, é produtora artística, tem feito os grandes trabalhos, inclusive fez o trabalho do Anthony, da seleção brasileira, um trabalho grande da Puma, que saiu internacional, ela era uma das produtoras do trabalho, então a gente torce para a alegria e felicidade deles, né?
Bom, só voltando a falar da Dalos, as pessoas quiserem chegar mais perto de vocês, podem ir até o empreendimento, conhecer mais vocês e o empreendimento também?
Então, nós, só voltando um pouquinho, nós entramos nesse mercado imobiliário como investidores. Né? Vimos uma oportunidade no litoral, até então era para ser um apartamento de praia. Quando voltamos de fora do país, falou, não, é aqui que nós queremos morar por qualidade de vida. Passaram-se alguns anos, eu recebi um convite para entrar no mercado imobiliário, para trabalhar dentro do mercado imobiliário, estou dentro do mercado imobiliário. Hoje trabalho para uma imobiliária muito conceituada lá, 18 anos de mercado, que é a imobiliária Versátil. E nós temos uma aproximação muito grande com a Dalo. Eu vendo muito bem a Dalo no litoral, onde surgiu a oportunidade de nós estarmos aqui trabalhando o empreendimento deles para venda. Então, quem tiver interesse em estar entrando em contato conosco, nós estaremos até quinta-feira aqui, mas se existir o entendimento de que vai entrar em contato posteriormente, não tem problema, porque nós temos parceiros aqui que vão atender ele dentro do escritório, né, sob nossa indicação. Mas quem tiver interesse pode estar entrando em contato comigo via WhatsApp ou com o Kid também, telefone,
Instagram.
Nós podemos deixar.
Claro, por favor.
O nosso contato é 479-9919-1389 ou 479-9611-2131. E nosso Instagram, kid.vôlei, e o meu, Andrea, voleibol, _ corretora. Tudo ligado ao vôlei, né?
Não tem vôlei como... Vôlei não, sai de nós.
Como que foi, só pra gente encerrar, como que foi pra vocês ter de jogadora a corretora?
Então, nós somos formados em outras áreas, né? Eu sou formada em administração, gestão comercial, fiz pós-graduação em gestão de pessoa e coaching, e trabalhava na área comercial já, até surgir a possibilidade de trabalhar no mercado imobiliário. Então, fizemos o curso devido do Cresci e entramos nesse mercado. Eu muito mais voltada já à área comercial. Então, para mim, existia uma facilidade desse contato na gestão comercial.
Eu já faz pouco tempo, né, que eu estou nesse ramo imobiliário, estou há cerca de 1 ano, mais ou menos. Também sou de outra área, sou formado em Direito e sou coordenador de cursos de pós-graduação da PUC do Paraná. Então, mas sou tudo online. Então, dá para levar os dois trabalhos juntos. E agora estou há 1 ano aqui aprendendo com a Andrea, né, que ela tem uma experiência absurda. Então, aí estou gostando muito. É um mercado muito bacana, muito bacana. Tu conhece muitas pessoas. E aí a gente está voltando, né, novamente a dar alegrias, né? E realizar sonhos das pessoas. Então, é muito bacana.
A gente tem um conceito, assim, até por sermos investidores no litoral, de pensar, a gente não vende o que a gente não compraria, né? E realmente, entre tantas construtoras que tem no litoral, que tem outras construtoras que a gente trabalha, são boas, mas a que a gente mais leva adiante é a Dalo, realmente, por todo o perfil que é muito parecido com o nosso, um perfil de construção e de vitórias, assim.
Certo. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui na CBN, agradecer por vocês chegaram aqui, vieram para conversar com o Jorge, com o João, e deram a graça dessa entrevista aqui para os nossos ouvintes.
Nós que agradecemos, um prazer enorme, sempre que precisar nós estaremos aqui, E muito obrigado pelo convite também, né? Estão todos convidados também para nos entrar em contato conosco, né? E conhecerem mais a consultora Dalo.
A gente agradece, obrigado. As portas estão abertas também, nosso litoral, né? Que a gente trabalha bem forte os empreendimentos no litoral e a gente está por aqui.
Agora, 2:24, nós conversamos com a Andrea Teixeira e também com o Kid, que são ex-jogadores e estão em Cascavel para o lançamento desse empreendimento. Nós vamos para o intervalo, já voltamos.